sejam todos uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite voltamos a ter um programa histórico, e digo histórico porque as vitórias têm sido tão escassas, cada momento é marcante. Mas, antes de mais nada, quero dar as boas-vindas ao nosso plantel de comentadores, João Castro e Pedro Varela. Muito boa noite aos dois e sejam novamente muito bem-vindos.
Boa noite a todos.
Boa noite a todos.
Antes de avançarmos, e esta é a parte em que vocês acham que eu vou falar dos patronos, mas não, quero antes de mais nada deixar aqui uma informação que penso que poderá ser do interesse de todos. O Sporting 160 já fez o convite formal ao presidente do Sporting Clube Portugal, Frederico Varandas, para vir aqui ao programa fazer um balanço do mandato. Algo que também já tinha sido falado na altura das eleições, e estamos neste momento a aguardar uma resposta por quem direito. Como já dissemos por diversas vezes, voltamos a frisar, fazemos o programa para todos os sportinguistas, com todas as opiniões, e por muito diferentes que sejam umas das outras, o nosso objetivo é claro, falar e comentar a atualidade leonina e querer sempre trazer mais e melhor conteúdo. Portanto, se alguém da direção, da equipa técnica ou de qualquer outro departamento do Sporting nos estiver a ouvir, é só para indicar que cá estamos disponíveis e, obviamente, a aguardar uma resposta. Falando em mais e melhor conteúdo, agora sim, um obrigada aos nossos patrões. Neste momento contamos com 95 e a todos eles, desculpem-me a redundância, a nossa obrigada por continuarem a apoiar o nosso trabalho, por nos mostrarem todo o seu apoio e por ajudarem a que consigamos continuar a criar o conteúdo que muitas vezes não conseguimos ter tempo para falar por aqui. E, João, tu na semana passada arrancaste o programa de uma forma pouco habitual, digamos assim, mas muito necessária. E há pouco no Twitter dissemos que traríamos mais informações sobre as revistas nos recintos desportivos. E sei que existem novidades sobre isso.
Ora, boa noite a todos, mais uma vez. Mariana, é um facto, deixa-me só aqui dar os parabéns à Maria, que é filha de uma grande fã nossa, que é a Sheilita 20, que nos costuma acompanhar desde há muito tempo. Portanto, é o user dela no Twitter, a filha dela, a Maria, faz anos, e eu queria dar aqui os parabéns. Falando sobre o que aconteceu em Barcelos, obviamente que, como vocês repararam, fiquei bastante revoltado e então, já que os jornais não pegaram nisto, e incitei uma pequena investigação, não diria jornalística porque não sou jornalista, mas a verdade é que, perante também as declarações do Clube da Casa, o Gil Vicente, tive que apurar concretamente o que é que estaria a acontecer. Como nós estávamos na revista 1906 e com a nossa ajuda, estamos a tentar fazer uma reportagem sobre as condições de acesso ao estádio, visto que frequentemente os adeptos leoninos entram mais tarde, portanto existe realmente algo que não está a correr bem, e depois falaremos no programa sobre isso, em que alguns adeptos entram e já o jogo começou, e em Barcelos foi praticamente isso. O que é que fiz após, obviamente, o incidente de Barcelos na entrada com os adereços, dos adeptos leoninos com os adereços das claques? Muito bem, fiz o que foi mais fácil, estavam várias pessoas também nas redes sociais, disseram que podia ser o IPDJ, e então, obviamente, contactei o IPDJ, fiz várias chamadas telefónicas para tentar depreender se tinha sido uma ordem do IPDJ, já que o Gil Vicente tinha dito que não foi o Sporting, que também não foi o Gil Vicente, e portanto, sobravam-nos aqui dois elementos, que era o IPDJ e a Liga Portuguesa de Futebol. Sendo assim, contactei, obviamente, o IPDJ, que disseram que não era com eles. Todas estas situações têm que ser com a Autoridade Portuguesa de Combate à Violência do Desporto, que fica em Viseu. E então, contactei essa mesma autoridade, fiz várias chamadas e obtive a resposta que poderia colocar esta situação toda por escrito. Teriam todo o gosto o Departamento de Comunicação em nos transmitir o que é que teria acontecido e quais são as regras que se impõem no futebol português. Hoje tivemos a resposta, e o Pedro pode confirmar, tivemos a resposta ao final da tarde desta autoridade, portanto, a Autoridade Portuguesa contra a Violência do Desporto, e que, e agradecemos realmente a resposta, refere, e bem, que toda esta entrada, esta temática da entrada nos recintos desportivos tem uma legislação própria e publicada na República, e que a responsabilidade da revista e prevenção da segurança dos espectadores é das forças de segurança e dos assistentes dos recintos desportivos. E que esta associação não tem qualquer intervenção no mesmo. Isto estamos a falar em apenas em termos de revista. E, portanto, como existe a Federação e a Liga, portanto, alguns jornalistas e mesmo nós que estávamos a comentar nas redes sociais estávamos a levar para o regulamento da Federação, mas não, é o regulamento é da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e então temos que nos remeter para aí. Mas, ao remeter para aí, vemos que realmente existem as lacunas e só que fala da parte mais violenta dos adereços, só que tenham palavras xenófobas ou racistas e, portanto, e para não estar aqui a amassar todos os que nos estão a ouvir, o que refere em conclusão, para vocês perceberem, é que a Autoridade Portuguesa de Combate à Violência do Desporto não teve qualquer intervenção na proibição da entrada no recinto desportivo do Gil Vicente Futebol Clube, dos adereços das claques, portanto, nomeadamente a Juventude Leonina e do Directivo 21. Portanto, vamos fazer aqui e vamos pensar todos em conjunto e dar as mãos. E pensar, o Gil Vicente disse que não foi o Sporting, o Gil Vicente também disse que não foi o Gil Vicente, a autoridade reitera que não teve qualquer intervenção, e portanto, leva-me a crer que só a Liga é que poderá ter ordenado essa mesma situação e proibição. Mas neste fim de semana, e pensem todos comigo, neste fim de semana, alguns users no Twitter, nomeadamente o Leão Eterno, que costumam nos ouvir, publicou um vídeo em que no pavilhão João Rocha foi revistado várias pessoas para, mais uma vez, proibir a entrada de adereços no pavilhão. Ora, muito bem, eu chego à conclusão que a Liga Portuguesa de Futebol Profissional não tem qualquer responsabilidade nas modalidades ditas amadoras e por isso, obviamente, não terá sido também a Liga a enviar. Portanto, deixo, e não estamos aqui para tecer considerações, nem conclusões, deixo as conclusões para cada um que está a ouvir. Portanto, a Liga não tem qualquer interferência no pavilhão João Rocha e a Autoridade Portuguesa para a Violência do Desporto também não teve intervenção, o Gil Vicente também disse que não, o Sporting também disse, o Gil Vicente disse que também não é o Sporting, mas a verdade é que acho que toda a gente chega a essa mesma conclusão. E, portanto, deixo-vos vocês pensarem sobre o assunto. E nós, nossa parte, fizemos a investigação necessária para saber o que realmente se passa e porquê dessa proibição. Espero é que seja rapidamente desmistificada esta situação, de modo a que não exista este comportamento, quanto a mim, quanto à liberdade de expressão dos adeptos angolinos, continuem. Sei que no estádio, e Mariana confirma, havia tarjas no estádio, no futebol, portanto, voltando ao futebol, havia tarjas da claque e penso que havia tambores, portanto, algo poderá ter mudado.
Algum tambor havia? De qual das claques não te consigo dizer, porque estou no extremo oposto, portanto, não te consigo dizer qual
Mariana,
delas
isto é fácil.
É que tinha.
Ok. Isto é fácil perceber. Alguém em todo este caso está a mentir ou a omitir, não é?
Certo.
E, portanto, como nós gostamos das coisas claras, convém chamar as coisas à razão e queremos a verdade. Portanto, nós queremos a verdade e a verdade é que ninguém tem responsabilidade, portanto, deve ter sido por obra do Espírito Santo que decidiram ordenar a proibição da entrada dos adereços e nós chegamos à conclusão que no pavilhão, em algumas entradas, estão aqui pessoas a dizer que não foram revistadas, em algumas entradas foram revistadas e, portanto, não se percebe muito bem o que é que se passa. Mas sabemos que, e fica aqui o ponto assente, a Autoridade Portuguesa para a Prevenção contra a Violência do Desporto não foi. O Gil Vicente também diz que não. O Sporting não omitiu opinião, mas o Gil Vicente disse que não foi o Sporting. A Liga.
Portanto, quem é que pôs o ovo? Quem é que nasceu primeiro?
Mas, ó Mariana e João, deixa-me só também dizer aqui, sem entrar muito mais nesta discussão, porque já falamos disto aqui na semana passada. Mas a verdade é que o que é mais engraçado e o que é mais... Pá, chega a ser um bocadinho espatafúrdio, é que isto aconteceu no sábado, não é?
E na altura, no dia 1, aconteceu... domingo, Pedro.
Desculpa, domingo. No domingo, no jogo do campeonato.
Dia 1.
E houve muita gente que duvidava, inclusive, que isto estava a acontecer e que os seguranças, se era verdade ou não, e não sei o que mais, essa coisa toda. E depois, na quarta-feira, um outro vídeo passou muito no Twitter, curiosamente de uma pessoa que eu conheço muito bem, e eu fui ver esse jogo na quarta-feira também, e estive com ele no jogo todo, e mais uma vez se viu, ele tinha, pediram-lhe para tirar o cachecol, que dizia Joveléu, por acaso não conseguiram ver que ele levava uma camisola da Joveléu também, estamos a falar de uma pessoa, podia ser eu podia levar uma t-shirt da Joveléu, e o que eu acho impressionante nesta coisa é que as pessoas estão a confundir as situações todas, é que nós, ao falar disto aqui, nós não estamos aqui a pôr-nos ou ao lado das claques, ou contra a direção, ou a favor da direção. Isto aqui não tem nada a ver com um problema que, obviamente, existe entre claques e direção, e isso é para ser resolvido noutros. Tem que ser resolvido. Nós estamos aqui a falar de liberdade de expressão. E o que eu vi foi muitos sportinguistas, que acabou por funcionar, não é? A pôrem-se de lado naquilo que é... o retirar da liberdade de expressão de outros sportinguistas. Isso é que entristece muito, porque muitos desses que estavam contra apenas estão a fazer porque, na realidade, querem ser do contra porque interessa. E isso é que acaba por ser um bocadinho, só porque sim, que é uma coisa que está muito em voga hoje em dia no universo leonino. E agora, como disse bem o Gustavo, e quem perde com isto tudo é sempre o mesmo, é sempre o Sporting. Estas coisas, no final, quem perde nisto tudo. E o que eu acho mais estranho, independentemente de quem está a dizer a verdade ou não, como o João estava a dizer, e nós estamos pouco interessados, nós não somos jornalistas, nós não temos que fazer trabalho de investigação, nós não temos que fazer, fizemos esse pedido, como o João explicou muito bem, mas o que é mais engraçado é que o Sporting não disse nada. Não foi capaz... por orgulho próprio de não querer dar braço a torcer, porque estar indiferente com as claques, não foi capaz de dizer, não, houve sportinguistas que foram barrados e mal barrados para não poderem entrar com determinados adereços. E isso é que é triste. Mas pronto, avancemos, não é?
Agora, Pedro, deixa-me também referir que é triste, é que a comunicação social não tenha ido a fundo e não tenha feito umas chamadas, enviado um e-mail para a autoridade, conforme eu fiz, e tivemos que ser nós a fazer este trabalho para ter, pelo menos, já tivemos as respostas de Gil Vicente, e agora tivemos
ouvir
a resposta...
outras versões, outros lados, não é? Porque, não interessa, porque não interessa, porque repara, tu neste momento tens três jornais. A Bola não queria fazer uma coisa dessas, porque está-se pouco marimbando, já há alguns tempos, que obviamente está virada mais para outras coisas. O Record, infelizmente, sabemos que está tomado por ordens que vêm de cima e, portanto, as notícias estão muito bem. Enfim, não vale a pena estar aqui, toda a gente sabe como é que são. E o jogo, obviamente, o que lhe interessa mais é o Porto. E ao jogo, vamos a ver, porque o jogo, de vez em quando, lá traem umas coisas interessantes, porque o jogo, já no passado, teve uma posição muito importante em deitar abaixo o Bruno de Carvalho, se bem se recordam, porque tinha lá muita gente que... Portanto, mas isto não vende, João, isto são assuntos... Nós estamos aqui, os 13 primeiros minutos é dedicado a um assunto que não vende. Sabes porquê? E sabes porquê é que só nós é que nos preocupamos com isto? Sabes porquê? Porque somos nós que damos o corpo. Nós, eu quando digo nós, os adeptos que vão aos estádios. Eles é que dão o corpo, é que sofrem, é que pagam, é que sustentam tudo isso. Claro que no limite não era o que nós... que devia fazer era um dia desses, não ia ninguém e acabava-se com estas coisas todas, não é? Mas, e portanto, nós é que sentimos na pele e, portanto, para nós é que é importante, não para eles. Para eles não custa nada.
Mas acho que, e conforme prometido, que aqui há fundo e, portanto, cumprimos e fomos atrás do assunto. Claro. E no futuro também teremos mais informações sobre isto dos atrasos de entrada. Iremos também, se calhar, fazer uma gravação sobre isso, porque temos alguns dados e as pessoas respondem-nos e já nos veem como algum tipo de órgão capaz de realmente transmitir a verdade, e é para isso que cá estamos. E assim os sportinguistas ficaram a saber mais uma pequena parte sobre este assunto, mas acho que dá para tirar bastantes conclusões.
Sem dúvida.
Claro que sim. E falando também aqui, o Pedro falou nisso, das idas ao estádio. Ontem foi o último jogo do ano em Alvalade, um jogo novamente... sofrível, digamos assim. O Sporting voltou a vencer, neste caso o Moreirense, por 1-0. Pedro, desta vez começo por ti. Uhum. Como é que tu viste o jogo de ontem?
Olha, antes de ir diretamente ao jogo, deixa-me enviar aqui as melhoras para o Neto. Para o Neto, aquilo foi uma lesão grave e que todos viram. Até me custou às vezes ver aquelas imagens e o sofrimento em que o jogador está. E, portanto, começar por aí, por enviar as melhoras ao jogador. De ontem, do jogo de ontem, Para mim, a nota mais positiva a seguir à vitória do Sporting, não é? Porque para mim isso é que claro. É o ponto mais importante, e termos ganho, e para mim, obviamente, e para todos nós, o mais importante é que o Sporting ganhe sempre. O destaque, que já não é novo, mas acaba por ser merecedor disso, é a titularidade do Luís Maximiano. O Luís, que já esteve aqui no Sporting 160, está a percorrer, está a fazer o seu caminho, e ontem deu novas indicações que é provavelmente o nosso melhor guarda-redes, e que me leva sempre àquele início de pré-época onde nós defendemos que era justo ter dois jogadores novos, dois guarda-redes novos, Max, podia ser o Diogo, não sei, podiam ser dois jovens, e ter alguém com experiência era interessante, pelo menos do ponto de vista de alguma aprendizagem. E que Renan não era aquele, porque, vamos lá ver, eu quando penso em alguém com experiência, e mais à frente vou falar dele, penso assim, uma coisa tipo Schmeichel, não é? Ou jogadores mais que pudessem ajudar e trazer outro tipo de informação, até no próprio treino. Agora, para mim, esse é o maior destaque, é que o Maximiano, provavelmente, eu digo sempre provavelmente porque... Porque estas coisas não é um mais um igual
nunca
a dois.
Se soma.
Exatamente. E, portanto, provavelmente ele ontem agarrou a titularidade, mostrou que tem nas saídas, tem ali um conjunto de características que me parecem bem melhores do que Renan. E a acontecer, e se isso acontecer, ficarei muito contente, porque é um jogador que tem até nas suas declarações, ele até esteve hoje, acho que foi hoje, no tribunal, as declarações não só do dia-a-dia, a forma como ele aqui falou, a dívida, entre aspas, que ele tem para com o Sporting. Olha, tenho gostado mesmo muito, porque estas coisas, nós falamos muitas vezes de formar homens. Parece-me que está ali com tudo aquilo que me possa daqui a uns anos, sei lá, ele ser vendido e eu estar aqui. Não vou falar mal, não me acredito disso, porque eu também já me deixei dessas coisas. Mas olho para o caminho dele e vejo ali um bom jogador, um bom guarda-redes, um jovem que está a traçar o caminho e que possa servir de exemplo de como se consegue vir da formação com um determinado perfil, com uma forma de estar que nós procuramos, não é? Que nós procuramos muito, e que estamos sempre a falar nessas questões de como é que os jogadores devem atuar, estes mais novos, obviamente, muitas vezes influenciado pelos pais, pela família, pelo dinheiro mais fácil. E portanto, essa para mim é nota de destaque pela positiva. Muito, muito pela positiva. Depois, eu estive a pensar naquilo que o Silas disse, e ele colocou o Bruno Fernandes, obviamente, no nível, em termos talvez táticos, não, em termos de qualidade, obviamente.
Sim.
O Bruno Fernandes é de longe o nosso melhor jogador. E eu, obviamente, e estamos aqui só a falar a nível desportivo, não vamos agora meter as características fora do que aconteceu, não sei, mas estamos aqui a falar puramente desportivo, de futebol. E eu concordo, mas eu gostaria de destacar que neste momento o Sporting tem, na minha humilde opinião, eu percebo o que o Silas diz, de Bruno Fernandes, sem dúvida, mas há pelo menos mais três jogadores. Há o Bruno Fernandes, para mim, obviamente, que é o jogador com mais qualidade, não é para mim, acho que é para todos, ninguém tem dúvidas nenhumas. Não entro naquela. Eu também já me deixei dessas
Visto
coisas.
que o Bruno César não está no Sport.
Sim, claro,
Certo.
Isso é óbvio. Mas
Deixa-me
nem o Alan
aqui a minha
Ruiz.
opinião.
Nem o Alan Ruiz.
Nem o Alan Ruiz.
Claro. É. Mas já há muito tempo que me deixei dessas coisas, quem são os melhores ou quem são os piores, mas obviamente o Bruno Fernandes é um jogador de enorme qualidade. Mas depois tenho que destacar, para mim, um dos jogadores que me dá mais prazer na forma de jogar, naquilo que ele é, que é o Mathieu. É
Sim,
inacreditável.
Mateus é um senhor.
Eu escrevi,
Chegar.
Mateus, para mim, é o meu impecável.
Pá, para mim é. Eu vou-te dizer, o Mathieu é um jogador absolutamente magistral. Sabes aquelas coisas quando uma pessoa... Se algum dia, como é que tu queres acabar a tua carreira? Epá, eu quero acabar a carreira de futebolista como o Mathieu vai acabar, certamente, a sair em grande, em alta, com toda aquela classe, aquela altivez. Nunca mais me esqueço das imagens deste ano no Polo, onde ele foi lá e os miúdos agarrados a eles. Portanto, dois jogadores que são absolutamente essenciais nesse Sporting. Bruno Fernandes com as características táticas e qualidade muito incríveis. E depois o Mathieu... até pela forma como ele respeitosamente tem tratado sempre o Sporting, até em momentos que muitas vezes os jornais diziam que ele ia, que não sei o quê, aquelas coisas todas, que saía e que baixava o ordenado e aquela coisa toda. E depois há mais dois jogadores. Um é o Luís, o Maximiano, porque eu acho que representa representa aquilo que nós muitas vezes queremos ver enquanto a formação, o crescimento, aquilo que nós queremos que seja o aproveitamento desses jovens jogadores. E, por fim, há um outro jogador que, apesar de ter uma característica que eu espanta-me que o Sporting não tenha sabido ainda, nenhum treinador o tenha colocado na ordem, que é o Acuña, que eu acho que estes quatro jogadores, o Acuña, porque do ponto de vista de... Já alguém lhe podia ter explicado, meu amigo, tu não podes ter estas atitudes. Aquilo que ele faz em Barcelos, na quarta-feira, não faz sentido, não tem que se ter. Eu percebo que ele teve, e ele fartou-se de apanhar porrada durante o jogo todo. Eu estive em Barcelos e vi muitas vezes coisas que se calhar nem passaram na televisão, mas não pode, tem que haver ali um controle. E ele já tem essa capacidade e já deveria ter. Mas este conjunto de quatro jogadores, de... dois jogadores com muita qualidade, cada um nas suas posições. O Acuña com características muito interessantes, não só seja de extremo, de médio mais ofensivo ou de lateral, e depois o Luís Maximiano, do ponto de vista de formação. São quatro jogadores que eu acho absolutamente importantes e que, infelizmente, o nosso Sporting, sem querer dizer que os outros não valem, mas... é o pouco que nós temos e por isso é que nós este ano estamos a ter estas exibições. Falta-nos mais qualquer coisa, faltam-nos mais jogadores. Não vamos agora aqui bater outra vez na tecla, que faltam, obviamente, os reforços não funcionaram. Ainda ontem, isto não é ser teimoso, mas quer dizer, repara o Camacho, ontem até teve duas ou três oportunidades e aquilo foram pontapés quase para a lua, já tinha acontecido no jogo anterior, o próprio Rezé a mim espanta.
Voltamos aqui um bocadinho.
Sim. Estás com cortes, Mariana?
Estás com cortes?
O Vietão, desse nome. O Vietu é o único reforço digno desse nome.
Sim, o Vieto é um jogador com muita qualidade e que, aliás, eu vou deixar o Castro falar sobre o Vieto, porque o Castro já explicou, algumas vezes em privado, outras vezes até no Twitter, e já tentaram descontextualizar o que ele disse em relação ao Vieto, onde é que ele joga melhor, onde é que ele é muito útil e tem qualidade. É um jogador que, efetivamente, é um reforço, é um jogador que é uma mais-valia e que se nós tivéssemos uma equipa com outros Vietes e mais jogadores como o Vieto noutras posições, ele certamente se iria destacar mais. Porque, repara, o Bruno Fernandes, obviamente, estamos a um outro nível, mas deixo para o Castro só explicar esse Vieto. O que eu acho é que, efetivamente, nós não temos jogadores que cheguem à qualidade destes quatro e, portanto... Ou pelo menos destes três, com o Max aos poucos a mostrar que é possível apostar-se na formação e pronto, e por isso é que nós estamos ali num quarto lugar, mas deixo a questão do Vieto para o Castro falar.
João, e atenção que o Wendel tem ficado até ao fim, tem sido aqui uma mais-valia na equipa, obviamente. Acho que o Wendel precisava sim ter este espaço e esta confiança. Contudo, sei que também tens destaques negativos do jogo de ontem.
E positivos também, destaques positivos. Deixa-me só relembrar as pessoas que no Patreon, quando eu falei de Sporting, num zoom dos áudios, e eu referi, e para completar as palavras do Pedro, que Mathieu era daqueles jogadores que não só me encantam dentro do campo, mas também fora do campo, e que teria muita pena se ele não fosse aproveitado no pós, na pós-carreira, se não fosse aproveitado para a formação do Sporting ou para a estrutura do Sporting. Porque é um jogador que tem muita qualidade, muito carácter, tem muita experiência, e eu acho que era uma mais-valia nós ficarmos com esse tipo de jogadores, inserindo esse tipo de jogadores na formação e na estrutura do Sporting. Fica só aqui este apontamento para Mathieu, que foi ontem o melhor jogador em campo, e deixa-me já começar pelo fim, foi efetivamente o melhor jogador em campo. Em relação a Vieto e aquilo que o Pedro estava a referir, é muito simples. Vieto tem muita qualidade, tem muita técnica, a bola não chora quando está nos pés dele, pelo contrário. E acho que é realmente, se calhar, foi o único reforço com essa qualidade que referiste, Mariana. Só que eu acho que o Vieto joga fora da posição dele e joga na linha a tentar vir para dentro, e isso retira-lhe a ele uma efetividade dentro do campo que tem muito mais quando joga atrás do avançado, e poderá jogar mesmo como avançado em jogos onde seja necessário mais explorar outro tipo de características de Vieto, do que na linha do lado esquerdo, falando tipo ao meio. Isto porque facilmente as equipas anulam o Vieto, e eu vou-vos dar um exemplo, e o Pedro esteve lá, e posso dar exemplos, jogos, por exemplo, como em Barcelos. Portanto, há jogos que, contra blocos baixos, em que o Vieto está muito mais marcado e tem menos espaço para receber a bola ali entre linhas, e Vieto pode ser muito mais facilmente anulado. Agora, conforme eu referi e provei no Twitter, com prints, sempre disse que Vieto tinha muita qualidade, é um jogador excepcional, por exemplo, na carreira que fez no Vila Real, e é um jogador que remata bem, tem um remate também muito bom de longe, e portanto, obviamente, é um jogador que tem que jogar. Agora, para encaixar o Vieto no Sporting, e agora vou começar a minha análise ao jogo. E eu vi o jogo em três tempos, Mariana. Vi ao vivo só a partir do golo, ou seja, liguei o stream e foi golo. Portanto, peço desculpa
por ligar o stream. Devias ter ligado muito mais cedo.
Exatamente. Ontem vi a primeira parte e hoje vi o início da segunda parte. Deixa-me aqui te dizer o seguinte, em relação... eu falei hoje da exigência dos adeptos leoninos, e só para perceberem. Fico triste quando os adeptos leoninos ficam muito contentes com a vitória contra o Moreirense por 1-0. Qualquer vitória em casa, para mim, é o resultado perfeito, é o resultado normal que tem que acontecer. Muito mais com o Moreirense, e portanto 1-0 é um resultado normal, perfeitamente normal, e portanto não temos que embandeirar em arco, só porque depois o rival, o Futebol Clube Porto, empatou o jogo. E falar em recuperação para o Porto, eu vou deixar só essa nota, até para não aprofundar muito, para não ser muito chato nestes termos. É verdade que em dezembro o Porto soma 4 pontos e o Sporting soma somente 3. Portanto, recuperação não existiu. Portanto, temos que ter os pés salientes e pés bem firmes na terra. O Sporting, neste momento, e devido à calagem de qualidade do plantel, e um plantel que se investiu tanto, devia ter muita mais qualidade, está ainda alguns passos atrás do Futebol Clube do Porto. Quem me dera que estivéssemos a lutar, quem me dera que estivéssemos a 4 pontos do Benfica, como está o Futebol Clube do Porto, ainda nos falta muito para chegar ao Porto. Mas em relação ao jogo, Mariana, isto é muito fácil explicar para os adeptos leoninos. O Sporting, ontem, não fez uma grande exibição. Fez uma exibição positiva, ganhou, o Pedro referiu bem, o mais importante era ganhar, ganhámos, não sofremos golos. O Sporting sente muitas mais dificuldades contra equipas, adversários, que fechem melhor o corredor central. E é aqui que está o busilis da questão do Sporting. Ou seja, quando temos equipas que concedem muito espaço aí, e lá está, vou linkar outra vez a Vieto, que fica com o espaço entre linhas, a Bruno Fernandes, que aparece com mais espaço, o Sporting, com a qualidade desses dois jogadores, e desde que Silas me ouviu e mete Wendel a jogar o jogo todo, tem uma construção do jogo que proporciona ao Sporting criar mais situações para finalizar. O problema do Sporting não são contra estas equipas, e portanto... Porque contra estas equipas nós demos 4-0 ao PSV, porque realmente não fecha bem o corredor central. Agora, quanto equipas têm uma linha central, uma linha média, compactada, que saibam defender, que saibam também tapar as laterais, o Sporting tem muitas dificuldades. E aqui vamos à questão da qualidade, porque o Sporting tem pouca qualidade nas alas. Repara, os jogadores todos que o Pedro referiu, o Pedro não referiu nenhum jogador de alas.
Claro.
Porque não existe essa qualidade nas alas.
Certo.
E como não existe essa qualidade nas alas, e também temos dificuldades em atacar a profundidade, porque não temos jogadores avançados por ali além, aliás, ponta-lança só temos um, que não é propriamente um jogador para atacar a profundidade. Silas optou por meter o Reisé para dar aqui outras coisas que Luís Filipe não consegue dar, e o futebol é o momento, e portanto, se elas me tiveres a ouvir, eu concordo que há momentos em que se deve utilizar um jogador mais de referência da área, e há momentos que se deve utilizar um jogador que possa aportar outras coisas à equipa, como o Rezé foi, para transportar, para se calhar apoios mais centrais, ou para aparecer, para explorar mais a profundidade, para explorar mais espaço entre... Espera aí, Mariana, deixa-me só terminar. Para explorar espaço entre o defesa central e o defesa lateral, para aparecer ali. E, portanto, há esses timings e o futebol é o momento. Se elas, por exemplo, em Barcelos, acho que foi Luís Filipe, não foi, Pedro? Quando fomos ver que jogou o titular,
sim,
a ponta-lança, e neste jogo foi o Rezé. Portanto, existem essas situações que, obviamente, Silas está a tentar implementar, Mariana. Agora,
e era que aí que eu ia pegar, precisamente. Okay. Era se concordas que o Rezé e o Silas têm feito um bocadinho disso... Tem feito muitas vezes um jogo o Rezé a titular, outro jogo o Luís Filipe a titular. Para ti, qual dos dois, face àquilo que já mostrou no clube, merece mais a titularidade ou vai muito ao encontro de depender da equipa com quem vamos jogar?
Vai muito ao encontro não só da equipa, mas do momento do próprio Sporting. Porque há momentos em que, obviamente, é necessário mais uma presença da área, ok? Há outros momentos em que é preciso um jogador mais de ataque de profundidade e um jogador que dê mais apoios centrais e que apareça a explorar bem o espaço entre o central e o lateral, porque também proporciona aparecer outros jogadores de espaço vindos de trás, como Bruno Fernandes. Agora, obviamente que isto tem uma... É o que eu te digo, o futebol é um momento. Ontem havia muitos elogios por estar o Rezé a trazer mais qualidade, mais profundidade ao ataque de Sporting, e o Pedro sabe muito bem disso. E o que é que acontece? Sai o Rezé e entra o Luís Filipe com o Luís Filipe.
Marca gol.
Isto também tem aqui, e o gol nasce não de um ataque do Sporting, um ataque pensado, uma grande jogada, mas nasce de uma subida pelo corredor central do Mateu, um bocadinho sobre a esquerda, e que cruza para o Luís Filipe, que faz um gol fantástico de cabeça. Portanto, mas para resumir, o Sporting, a grande dificuldade é contra estas equipas que sabem fechar bem, não é o caso do Moreirense, por isso é que criamos tantas oportunidades, atenção, não é o caso do Moreirense, é o caso do Gil Vicente, que sabe defender bem, não temos qualidade nas alas, e depois o que é que acontece nestes jogos? A equipa não conseguindo marcar nos primeiros minutos, vai começando a perder ali um bocado de concentração, vai perdendo a qualidade no seu fio de jogo, tenta rematar mais depressa, tenta rematar mais de longe, e pronto. E, obviamente, a equipa fica um bocado nervosa, o adversário fica mais confortável no jogo, e daí as dificuldades do Sporting. Deixa-me dar aqui também dois elogios a Silas.
Claro,
o Pedro já falou, portanto, eu vou resumir. A aposta contínua no Maximian, portanto, o Pedro esteve muito bem a indicar isso. A aposta continua. A aposta no Wendel.
Uhum.
E o Sporting, acho que o Silas percebeu uma coisa, Pedro. Que era aquilo que nós estávamos, que falámos até em privado, que o Sporting parecia que estava a definir um bocadinho melhor. Eu não acho que o Sporting esteja concretamente a definir um bocadinho melhor. Eu acho é que Silas conseguiu, já que os jogadores percebessem, e principalmente quando joga Wendel, que o Sporting tendo mais posse de bola, mais construção de jogo, e a bola está do nosso lado, logo o adversário tem menos bola, logo o adversário ataca menos. Agora, o que ainda falta para mim trabalhar é a reação à perda de bola. E o que me mete um bocadinho mais de confusão são estes dois jogadores do meu campo. Tanto Wendel e Dombiá, em termos do aspecto da reação à perda de bola, eu acho que ainda deixam um bocadinho a desejar, e então o Sporting sofre algumas jogadas de contragolpe muito pela falta de posicionamento destes dois jogadores, e depois apanham, obviamente, estes jogadores posicionados e apanham só com a linha defensiva do Sporting pela frente. Portanto, acho que aí é o que falta trabalhar. Acho que o Sporting melhorou um bocadinho em termos defensivos, porque também tem mais posse de bola, logo o adversário tem menos bola, com Vela nós temos um jogo mais bem conseguido, e acho que Silas, quando dá uma nota 7 ou 6 ao jogo, acho que foi 6 ou 7 que dá, eu acho que não é pela exibição, acho que é mais pelo controle do jogo. Acho que o Silas sentiu que a equipa conseguiu controlar melhor o jogo, controlar melhor o adversário, e se calhar daí a nota que Silas deu. Portanto, acho que o Sporting sofre aqui de um problema contra as equipas, conforme eu referi, mais recuadas. Por outro lado, já está a controlar mais o jogo, porque tem mais posse de bola e, portanto, sente-se mais confortável com a bola do que estar em posição defensiva. E, portanto, estamos nesta fase ainda de construção. O que me preocupa é realmente os jogos fora, e quando a equipa não marca nos primeiros minutos e vai perdendo qualidade, e depois de sofrer um golo como sofremos em Barcelos, por um erro individual. Aliás, os dois primeiros golos, o segundo é também um erro, porque a Cunha faz um penalti escusado, numa má abordagem ao lance. Portanto, o que eu acho é que com esses erros a equipa ficou intranquila e não conseguimos praticar o bom futebol, apesar de depois termos conseguido empatar e voltámos na segunda parte a jogar mal. Isto é em Barcelos. Ontem conseguimos depois marcar com a substituição e, portanto, o Sporting acaba o jogo a controlar completamente o jogo e podia ter marcado 2, 3, 4, 5 golos. E Mateo, para finalizar, teve soberbo e, portanto, fez uma grande edição. Deixa-me só dar aqui uma nota sobre Bruno Fernandes. Bruno Fernandes, apesar de ter tido um grande jogo, eu acho que as pessoas também não podem passar do 8-80. Calha a todos não ter um bom jogo, embora tenha tido lá também boas jogadas. Agora, não é preciso vir para as redes sociais criticar Bruno Fernandes logo porque não fez um grande jogo. O que interessa é que exista, e eu já expliquei isto aqui uma vez, e o Pedro, eu vou voltar a reincidir na conversa do Pedro, que as grandes equipas, quando têm jogadores de qualidade, podem ter um muito bom, mas os outros suportam esse jogador quando esse jogador não está uma noite inspirada. Certo. Isso aconteceu ontem com o Mateo, por exemplo.
E mais vezes aconteceu, porque era sinal que o Sporting tinha a capacidade. Porque senão leva-nos àquilo que conversamos aqui na semana passada, que era, para isso mais vale vender o Bruno Fernandes. Se ele é só o único que é bom e que podemos vender, mais vale construir uma equipa melhor. Melhor no sentido, com um jogador bom, mas se calhar com meia dúzia deles medianos altos, que nos permita... ter uma equipa mais coesa, porque senão nós não podíamos viver. É impensável uma equipa querer atingir os seus objetivos se só tiver um jogador muito bom e muito acima da média, como é, obviamente, Bruno Fernandes. Não digo que é o melhor jogador que eu vi jogar sempre no Sporting, até porque eu encontro jogadores como Balakov, até o próprio Lietzen, do ponto de vista da sua posição, era incrível, o Vítor Damas, o Luizinho, ou mesmo o Schmeichel, porque quando falam dessas coisas do Bruno Fernandes, de melhor de sempre, o Schmeichel, quando chegou ao Sporting, tinha 5 ligas inglesas, uma FA Cup, 4 supertaças, uma Champions, um campeonato de Europa, e era um jogador absolutamente incrível. Enfim, só para dizer alguns.
E fez o que fez. E olhem, falando
e foi campeão nacional.
Fora.
Que é pouco, não é?
Exatamente. Pedro, falando em jogos fora, na quinta-feira voltamos a viajar, desta vez um bocadinho para mais longe, vamos até à Áustria. Uhum. Já passámos na Liga Seguros, QB, digamos assim. De qualquer modo, uma vitória acaba sempre por ser importante. Achas que chegou finalmente à altura... e já estamos muito perto do mercado de janeiro, de Silas pôr a jogar, por exemplo, soluções que venham da equipa B, sem falar em nomes, mas obviamente está implícito.
Olha, nós na quinta-feira, não é? Portanto, na quinta-feira jogamos contra o LASK, às 17h55, já estamos qualificados, mas temos um objetivo, que é, obviamente, ficar em primeiro lugar. E para isso temos que, no mínimo, empatar, não é? Porque se perdemos... ficamos em segundo lugar. Eu penso que o ficar em primeiro lugar depois tem vantagem na fase seguinte. Imagino que talvez sejamos cabeças de série ou qualquer coisa e jogamos a segunda mão em casa no jogo eliminar, qualquer coisa assim do género. Alguma vantagem terá sempre. Além de mais, não é só a vantagem em termos de quadro ou de qualificação, é também a parte financeira. O LASK é uma equipa que mostrou alguma qualidade em Alvalade e, portanto, nós vamos ter que jogar a sério. Quanto à questão que tu colocas, é uma questão complexa no sentido em que, vamos lá ver, o Silas numa entrevista que deu, acho que foi este fim de semana, já disse qualquer coisa do género, os reforços já estão em casa. O que me parece que ele estaria a indicar que esta ida ao mercado, vamos lá ver, o Sporting, não é de agora, mas não goza de boa condição financeira. Quer dizer, acho que isso parece-me óbvio. Não tem nada a ver com as heranças ou deixar de heranças. Não goza de boa... Não pode gozar de boa situação financeira. Apesar dos resultados do primeiro trimestre, estamos a falar do primeiro trimestre, que tem sempre a ver com os mercados de vendas, do verão e não sei o que mais. Mas é verdade que, aliás, basta olhar para esse relatório de contas, se nós mantivermos a estrutura de custos, multipliquem aquilo por 4 e vamos para os 80 milhões, porque nós tivemos quase 20 milhões. Certo. Portanto, quer dizer, nós não podemos chegar ao final do ano com esses 80 milhões, digo eu, ou se chegarmos aqui, uma coisa, e fica também a nota para o João Marcelino, que no Canal 11 andava a dizer que o orçamento do Sporting este ano era de 25 a 30 milhões. Pá, esta gente é ridícula, meu, e anda esta gente a ser paga para dizer estas barbaridades num canal como o Canal 11, meu. Ganhem vergonha, meu, e calem-se de uma vez por todas. Isto foi só um à parte e exaltei-me agora aqui um bocadinho. Mas pronto, mas dizer que é muito complexo, porque o que é que me parece? O Silas, ora bem, o Silas certamente, não tenho dúvidas nenhumas, estará a preparar já, a pensar na própria época. E tu, para fazeres negócios nesta altura, só se for uma coisa mesmo muito interessante, não vamos agora desperdiçar dinheiro se for... Quer dizer, imagina, nós precisamos de um ponta-de-lança. É pá, se calhar faz mais sentido, como tu estavas a dizer, se calhar ir buscar o Pedro Mendes. Se calhar, adaptá-lo, já que o temos. Ou pelo menos inscrevê-lo. Fica mais barato. Porque o que nós devemos... A não ser que me dissessem assim, opá, eu já disse isto aqui na semana passada. Nós, a direção chega ao Silas e diz assim, olha, meus caros, ou à direção, ou à equipa técnica, a direção chega à equipa técnica e diz, olha, meus caros, nós vamos fazer assim. Nós... A partir de janeiro vamos já começar a preparar a equipa e, portanto, se calhar o melhor é vender já a Bruno Fernandes enquanto vale dinheiro e vamos já começar a preparar e, portanto, se houver aqui algum grande negócio... Porque, de resto, eu não me parece, se não houver negócio, eu acho que mais vale tentar, com a prata da casa, colmatar as lacunas possíveis, ok? E nós, o karma... É, para não dizer outra palavra, é lixado connosco, porque depois estás a ver o que o Mateus Pereira está a fazer, não é? Isto com o Sporting é certo. Sempre... E isto não tem nada a ver só agora com as questões das direções. Isto é, para nós, o karma é uma coisa que nos atinge há muitos anos. E, portanto, o que para mim poderá fazer mais sentido é fazer aqui uma gestão de, primeiro, comprar pela certa um negócio que efetivamente seja bom. Porque a prova que estas pessoas que lidaram com o mercado de verão não correu bem está na equipa que nós fizemos. Uma equipa praticamente desastrosa. Onde, na realidade, o único reforço foi Vieto. Pelo menos do que nós estamos a ver até agora. Deus queira que eu esteja enganado e que chegamos ao final, em maio, a dizer epá, que grande Rezé, que grande Camacho, que grande Fernando. O Wang jogou... Enganado. Meu Deus, que aquilo... Vou-te
quem?
Dizer.
Quem
Wang. Mas quem dera que isso acontecesse. Mas a verdade é que poderá fazer mais sentido aproveitarmos a prata da casa, a formação. Agora, o que me custa de aproveitar, do caso de aproveitar a prata da casa, é que nós continuamos, ano após ano, a não ter uma política desportiva clara de aproveitamento da formação. E, portanto, isso levaria-nos aqui a outras questões. Mas, no entanto, eu acho que faz mais sentido isso. Portanto, quinta-feira, respondendo-te outra vez às tuas coisas, uma vitória. Temos que jogar para a vitória. Temos que jogar para ganhar. Temos que jogar para o dinheiro. Para o dinheiro, para o primeiro lugar. E depois, jogando com os jogadores que devemos ter, não acho que se deva poupar absolutamente ninguém. Nós jogamos na quinta-feira e depois jogamos só na segunda-feira, nos Açores, contra o Santa Clara. Portanto...
A que horas?
Às 19 horas.
Interfere connosco.
Hã? Ah, ok. Não interfere connosco. Até vai ser giro, que acaba o jogo. Mas atenção que nessa próxima segunda-feira nós, se calhar, não vamos falar muito do jogo. Olha, podemos aproveitar a deixa. Nós, na próxima segunda-feira, o nosso convidado vai ser o Vítor Pendão, do Núcleo do Cacém. Ele há pouco aceitou o nosso convite. Aliás, ele já estava convidado há muito tempo. Nós depois é que fomos adiando por
muitas coisas. E pedimos já aqui as nossas desculpas por este adiamento.
Exatamente.
Mas o Núcleo de Cacém fez anos e, portanto, também
faz. Exatamente.
Sentido.
O Núcleo de Cacém fez anos este fim de semana. Um grande abraço para o Vítor. Porque eu gosto muito de ver o carinho com que ele emprega. Na forma como
e falou de nós, até não
falou de nós, na forma como ele emprega nas coisas que coloca e até em alguma impetuosidade. Eu há bocado em off dizia-vos isso e ele já vi alguns tweets dele às vezes que sai e abandona e depois volta. E eu revejo-me naquilo tudo, tem muito a ver com a nossa paixão. Eu saí no domingo de Barcelos, o Castro é testemunha, a dizer eu não meto aqui os pés e não sei o que mais. E na quarta-feira estava lá às 6:30, já lá estava.
Sozinho.
É ridículo, mas pronto. Mas este lado irracional do futebol é sim, é o que... Olha, não se explica. Mas, portanto, vai ser o nosso convidado. E, portanto, nós temos que vencer na quinta-feira, temos que ganhar, precisamos do dinheiro, temos que mostrar que somos o primeiro classificado deste grupo, que somos melhores. E pronto. E contra os jogadores, acho que devemos só... no mercado, ter algum cuidado, acertar, ter muito cuidado do ponto de vista de quem vamos contratar. Talvez fosse esse sentido aproveitarmos a prata da casa, lacunas, cobri-las, dar oportunidade, perceber, se calhar chamar alguns jogadores, se for possível, chamar alguém que esteja emprestado e que, enfim, dar para ter muito, aprender com os erros do que se passou no mercado de verão e do que tem vindo a acontecer até agora.
E falar outra vez no planeamento. João, tenho não só uma pergunta, mas um desafio grande para ti.
Então,
quem seria ou quem seriam os teus 11 homens na quinta-feira?
Olha, Mariana, é uma excelente pergunta. Eu vou-te responder assim desta forma. Conforme avisei no primeiro jogo, para mim, o LASK é a melhor equipa do grupo. À frente do Sporting, mesmo, em termos de qualidade, como equipa, se calhar não individual, mas como equipa é, sem dúvida, o que joga o melhor futebol. Vai ser um jogo extremamente difícil. Ainda bem que não dependemos desse jogo para a passagem. O Pedro referiu e bem que é importante para garantirmos o primeiro lugar. E isso é importante. E, portanto, espero que o Silas escolham o 11 melhor. E, quanto a mim, o 11 melhor... dificilmente, eu espero que o Sporting saiba perceber o que fez mal na primeira mão, no jogo em Alvalade. E que Silas perceba que, se jogar da mesma forma, os primeiros minutos vão ser atrozes para nós. E enquanto eles tiverem muita disponibilidade física, eles vão pressionar muito alto, pressionam bem, saem muito rápido e, portanto, todos os cuidados vão ser poucos quanto a este adversário. Atendendo a isso, eu não mexia muito no 11. Se queres te diga, não mexeria muito no 11, conforme eu te disse aqui há umas semanas. Eu no meu 11 veria um 11, se calhar, com mais qualidade no meio campo, e neste caso, se calhar, optaria por esta fase inicial do jogo de ter Vieto lá na frente e Bruno Fernandes atrás de Vieto, e realmente tapar um pouco mais e pôr um extremo mais que consiga defender, porque às vezes dizem mal, de, por exemplo, do Acunha ou do Borja, também defendiam mal, mas é verdade, Vieto, quando joga na esquerda, defende pouco. E isso parece que não. Se nós apanhamos ali um lado direito da equipa muito forte, que aconteceu no primeiro jogo, ficamos um bocadinho descalçados e ficamos ali só com o defesa a defender e com os apoios ali de Wendel, mas Wendel não é um jogador com muita qualidade a defender. Portanto, espero que o Silas tenha essa capacidade de pôr uma equipa que saiba entender, principalmente, o que é que fizemos mal no jogo em Alvalade. Eu acho que é uma prova interessante para Silas e um desafio muito grande para Silas, que é como contornar o LASK, como dar a volta à ideia de jogo do LASK. E, conforme o Pedro disse, deixa-me só aqui, o Luís Pinho da Costa está aqui a dizer que Bruno Fernandes está castigado, certo?
Está castigado, sim.
Sim, sim.
Pronto, exatamente. Então, sendo assim, ainda é mais fácil o 11.
Exatamente.
Porque o 11, no lugar de Bruno Fernandes, é Vieto, claramente. E para mim, se calhar, jogava até com o Borja na esquerda e punha o Acunha na extrema, lá na frente, porque a Acunha iria ajudar a defender. E iríamos destacar ali um bocadinho o lado direito do LASK. E se depois fomos inteligentes nessa forma a defender, podemos sair até bem em transição, tendo Vieto, e agora lá na frente, lá está. Se jogarmos com um jogador em profundidade, provavelmente vai jogar o Ressé, portanto, se calhar vai jogar lá na frente. Ou se o Silas optar que prefere ganhar bolas altas, pretende ali ter um jogador mais de referência, vai jogar o Luís Filipe. Para casa, estou bastante curioso. Embora, Pedro, ele possa meter o Pedro Mendes de início.
Eu gostava.
Olha.
Possa meter o Pedro Mendes de início. Porque já não, sabes. Já estamos apurados. Sim, sim, Pedro Mendes é um jogador raçudo que pressiona bem alto. Se calhar.
Eu abstenho,
Mariana, se calhar fica aqui.
Eu abstenho de dar a minha comentar. Opinião em relação ao Pedro Mendes. Mas, Mariana, deixa-me só dizer aqui uma coisa que há bocado estavam a perguntar em relação ao Santa Clara, porque é que o jogo era às 8 ou às 19. O jogo é às 18 horas em São Miguel. São Miguel é menos uma hora que Portugal. Portanto, 18 horas São Miguel Açores, 19 em Portugal Continental. Portanto, é assim que está no site da Liga. E, normalmente, as horas são do local onde se realiza. No site da Liga diz 18 horas, estado de São Miguel. Ora, nos Açores, nessa altura, são 18 horas nos Açores, 19 em Portugal. Portanto, o jogo é às 19 horas em Portugal.
Certo. Portanto, o jogo vai acabar e nós vamos programa.
Não, ainda temos que ir às modalidades.
Não. Segunda-feira.
Para a semana, Pedro.
Ah, desculpa, pensei que já íamos acabar o programa. Também, estamos quase, mas pensei que já íamos acabar o programa. Porque se íamos acabar o programa, eu ainda tenho aqui mais três assuntos para falar, mas antes disso, desculpa então.
Antes de irmos ao áudio do Tiago, deixar só aqui uma indicação. Eu tive a sorte, novamente, de poder estar no João Rocha. Para assistir ao derby de handball, e que derby, digo já, porque foi muito bonito ver que estavam 2015 espectadores a ver o handball contra o Benfica, e um ambiente incrível, e foi uma vitória que soube tão bem. E agora sim o Tiago falará um bocadinho melhor sobre isso, portanto vamos ouvir o resumo das modalidades pela voz do Tiago.
Boa noite, Mariana, boa noite, João, boa noite, Pedro, boa noite a todos os ouvintes do Sporting 160. O Hockey Patins recebeu e bateu a Juventude de Viana por 4-0 na 9ª jornada do Campeonato Nacional, com 2-0 ao intervalo. Entrámos algo diferente do habitual, sem o Tony Pérez ou o João Souto lá na frente, assim um pouco semelhante ao que o futsal costuma fazer quando joga sem pivô. O Juventude de Viana defendia com um bloco muito baixo, mas nós entramos muito bem no jogo, com muita mobilidade, muita atitude. Acabámos por marcar de livre direto também da primeira parte e a partir do 1-0 estivemos sempre muito seguros. Segunda parte, mantivemos a segurança, não só em termos defensivos, como também no nosso carrossel ofensivo, e acabámos por realizar uma belíssima exibição. Destaque deste jogo para a assistência magistral do Ferran Fon para o 4-0 marcado por Caio. Vejam, vale a pena. O futsal, 13ª jornada do Campeonato Nacional, recebemos e batemos o Módico por 5-3, com 4-0 ao intervalo. Realizámos uma boa primeira parte, o Módicos é uma das boas equipas da Liga, acho que é atualmente o 3º ou 4º classificado, mas não joga com um bloco muito baixo. Isso ajudou-nos, fizemos uma boa circulação de bola, cometemos poucos erros, mas também tivemos pouca eficácia na altura do remate. Acabámos a primeira parte com 31 remates feitos para apenas 4 golos marcados. Chegámos com alguma facilidade a 1-0, fizemos o segundo num canto e depois de rajada o Tainan em 2 recargas faz o 3º e o 4º. Segunda parte já foi completamente diferente, o Módicos subiu o bloco, fez uma pressão mais alta e o Sporting passou a cometer muitos erros de recepção e a perder muitas bolas. Eles começaram a acreditar, reduziram para 4-2, colocam 5-4 com o guarda-redes avançado, mas nós nesta altura defendemos muito bem e matámos o jogo fazendo o 5-2. No conto geral acho que acabámos por sofrer um pouco para ganhar, embora a meu ver a vitória nunca tenha estado em causa. Acho até que com mais eficácia na primeira parte o resultado podia ter sido claramente outro. Destaque do jogo, a meu ver, para o grande gol do nosso capitão na sequência de um canto. O voleibol disputou-se a 12ª jornada do Campeonato Nacional, o Sporting já havia feito nos Açores no fim de semana passado, no domingo, e a meio desta semana, no dia 10, irá deslocar-se à Eslovénia para jogar frente ao Calcite Kamnik, num jogo da Taça CEF Challenge, e no próximo fim de semana vamos a Espinho, grande jogo em perspectiva no voleibol. O handball foi semana de jornada dupla, a meio da semana visitámos o Ismay para a 15ª jornada do Campeonato Nacional e vencemos por 42-29. Era um jogo frente ao 4º classificado que tinha todos os condicionantes para o Sporting poder escorregar. Mas, felizmente para nós, tornou-se fácil devido à forma como o encaramos. Excelente atitude durante todo o encontro, permitiu que pudéssemos gerir o jogo e o esforço dos jogadores. Acabámos o jogo com 82% de eficácia de remate. Praticamente todos os jogadores marcaram golos, exceto o Vuíno e o Mladenovic, que nem sequer rematou a baliza. O Ruesga acabou o jogo com o melhor marcador com 7 golos. Fim de semana, jogo grande, 16ª jornada. Recebemos e vencemos o Benfica por 26-21, com 15-10 ao intervalo, a nosso favor. Um jogo muito bem preparado defensivamente por ambas as equipas, mas nem sempre bem jogado no ataque. Acho que isto resume todo o jogo. O Benfica subia muito os pontas para ajudarem a fechar a zona central e evitando a nossa primeira linha e os remates de 9 metros e a nossa boa ligação com o pivô. Do nosso lado, defensivamente, estivemos sempre muito bem. Mladenovic entrava para defender a lateral, com especial atenção ao Petar Djordjic, o que empurrava o Guioné para defender a ponta. Na primeira parte, contámos também com um enorme Kudic, que foi literalmente segurando o resultado. O jogo entra depois numa fase muito trapalhona, com muitos erros, mas na parte final aumentamos a pressão defensiva e a concentração e conseguimos cavar um fosso de 5 golos com que vamos para o intervalo. Na segunda parte, realizámos uma excelente entrada, aumentámos a vantagem fruto do maior esclarecimento no ataque, mas começámos a baixar muito o ritmo de jogo ofensivo, sobretudo as trocas de bolas e as trocas de posição, o que acabou por facilitar o trabalho da defesa do Benfica. No ataque, eles colocavam 7-6 num... O 7-6, mas nós defendemos sempre muito bem e eles acabaram apenas por recuperar, fruto, a meu ver, dos nossos erros ofensivos, do que mais por mérito deles. Como eu dizia, defensivamente estivemos muito sólidos durante todo o jogo. O Benfica acaba o jogo com apenas 21 golos marcados e uma eficácia de remate de 49%, o que é manifestamente muito baixo. No nosso lado, ofensivamente, como tínhamos dificuldade em finalizar aos 9 metros, onde somos fortíssimos, a nossa primeira linha, apostávamos mais nos remates de ponta e as entradas aos 6 metros. Para terem noção, estatisticamente, fizemos 15 remates de ponta, que deve ser um recorde este ano, 15 remates aos 6 metros, mas apenas 3 deles foram feitos pelo pivô, e apenas 9 remates aos 9 metros, que deve ser também um recorde, mas neste caso em termos negativos. O Franquis foi o melhor marcador do encontro com 7 golos, apesar de ter tido apenas uma eficácia de 47%, e o outro destaque do jogo vai obviamente para este guarda-redes, que por vezes é tão mal amado, aliás a Sudites, que conseguiu uma eficácia de defesa de 43%. Nas modalidades femininas, o futebol feminino disputou a 10ª jornada, recebeu e venceu o Valadares por 4-0, uma primeira parte mal jogada e com poucas oportunidades, uma segunda parte já diferente, mais bem jogado, com maior determinação, maior velocidade no jogo, e com grande destaque para as arrancadas da Niana Silva, que ajudaram a desbloquear o jogo a meio da segunda parte. Hat-trick de Ana Wilkinson e um gol de Raquel Fernandes. No voleibol feminino, 11ª jornada, o Sporting deslocou-se a Belém e venceu o Belenenses por 3-0, com 18-25, 20-25 e 15-25. Foi uma vitória, como se pode ver pelos parciais, fáceis, num jogo onde realizámos uma boa exibição, que deu inclusivamente para rodar a equipa. Destaque do jogo para a Fernanda Silva e os seus remates mortíferos, e para a confirmação do regresso da Daniela Lourenço após o ano de lesão, após o ano de lesão, ela que é claramente uma jogadora da Seleção Nacional. As miúdas do voleibol estão de regresso à dinâmica de vitórias, esperemos que seja para continuar já na próxima jornada, pois seria importantíssimo vencer o Braga, com quem estamos a lutar na classificação. O futsal feminino disputou-se a 10ª jornada, visitámos a Quinta dos Lombos e perdemos por 5-2. Foi uma derrota algo inesperada e que, a meu ver, coloca a luta pelo primeiro lugar muito mais difícil. O hockey feminino recebeu o CR Antes na 10ª jornada e vencemos por 21-1 com 11-0 ao intervalo. Uma vitória folgadíssima num jogo bastante fácil e onde fica demonstrado toda a qualidade do nosso carrossel ofensivo, que destruiu completamente o Antes. O destaque final vai, obviamente, para o basquetebol e a grande vitória no Dragão Arena. O Sporting venceu por 89-78 o Futebol Clube Porto na 11ª jornada do Campeonato Nacional, 38-37 para nós ao intervalo. Foi um jogo que começou sob o signo das boas defesas, quer da parte do Porto, quer do Sporting. O Futebol Clube Porto, sem o Max Landis, passava todo o seu jogo pelas zonas interiores para criar os equilíbrios. E o Sporting fazia o seu habitual 2 contra 1, foi sempre usado durante todo o jogo com muito critério, ora sobre o base, ora sobre o posto do Porto, o que ia ajudando a retirar a organização e tempo de ataque. Ofensivamente, tínhamos algumas dificuldades, fruto da boa defesa do Porto, defendia muito bem a área pintada, quer através do jogo interior, quer nas penetrações dos jogadores exteriores. Ambas as equipas preferiam dar muito mais espaço aos jogadores de posição 4, nomeadamente o Miguel Queiroz no Porto e o João Fernandes no Sporting, preferindo, como eu disse, defender melhor a área pintada e a linha exterior. Ainda assim, conseguimos variar muito bem o nosso jogo ofensivo, mas depois, a meio do terceiro período, o jogo fica muito trapalhão. Na parte final conseguimos ainda ganhar uma vantagem de 6 pontos, graças à nossa boa defesa e aos triplos do Travante Williams, e depois então sim, no quarto período, realizamos uma boa entrada, conseguimos aumentar a vantagem para os 10 pontos, e que chega a ser 14 pontos a 3 minutos do fim. Aí tínhamos o jogo completamente controlado e ficou visível que quem iria vencer o jogo. O Futebol Clube Porto ainda retirou o poste e colocou uma equipa mais móvel e intensificou também a pressão 2 contra 1 sobre o portador da bola, mas o Sporting estava por cima no jogo, estava seguro e nessa altura sobressaiu, na parte final do jogo, sobressaiu o Abu na defesa e no ataque. A meu ver, foi uma vitória assente na boa defesa aos atiradores do Porto, eles fizeram apenas 28% de lançamentos de 3 pontos, num jogo muito inteligente em termos atacantes, com variações de jogo interior e exterior, e sobretudo num fantástico Travante Williams, que fez 30 pontos e 7 triplos, com uma percentagem de lançamento de 3 pontos de 53%. Ellisor teve um jogo mais discreto, fruto da boa defesa que a defesa do Futebol Clube Porto realizou sobre ele. Ainda assim, fez 19 pontos, e o outro destaque vai obviamente para Abdul Malik Abu, foi fundamental na vitória, com 17 pontos, 10 ressaltos e 2 abafos. No Campeonato Nacional, temos o melhor ataque e a melhor defesa. Acho que fica tudo dito. É tudo por agora, desejo a todos uma ótima semana. Saudações leoninas, Tigas out.
E foi um fantástico resumo do Tiago, das modalidades, ao nível da exibição do Travante Williams aqui no Porto Arena, lá, como é que se chama agora aquilo?
No Dragão Arena.
Ou Dragão agora Arena,
Dragão, isso, Dragão Arena. Mas tivemos um fim de semana cheio, e cheio também foi este programa. Antes de terminarmos, Pedro, as tuas notas finais.
Olha, 3 notas muito curtas, só haveria mais para dizer, mas para já vamos deixar só que estas 3 notas curtas. Assistência muito fraca em Alvalade, 26 mil, Estamos com menos 10 mil, é urgente. Enfim, acho que ninguém estaria à espera de outra coisa, mas pronto, na altura deu jeito, no início da época, andar ali com crónicazinhas no Old Sporting, com recordes e não sei o que mais, ainda agora com mais umas balelas, mas depois vamos a ver na realidade. E o estádio ontem, ainda por cima, jogo dos núcleos, e por isso a minha segunda nota, jogo dos núcleos, muito pouca gente, poucos, os núcleos certamente estiveram representados, imagino que sim, mas muito pouca gente. Este é um jogo tradicionalmente quase de estádio cheio, para jogo dos núcleos, a um horário interessante, 5:30 da tarde, não é mau, podia ser pior, e portanto essa é a minha segunda nota. É preciso rever urgentemente, quer dizer, não é preciso rever urgentemente só por causa do que se passou neste domingo em termos de assistências, é preciso rever urgentemente, obviamente, já estava aqui redundante, a falar de perceber o papel dos núcleos, e eu sei que os núcleos estiveram em Alvalade também para falar da questão do i-voting e que rapidamente o Sporting quer implementar, não só para assembleias para eleitorais, como eventualmente para alguns referentes, devemos ter de falar nisso. E a última nota, para aquela questão que se tem vindo a falar da Academia Ronaldo e deste negócio que pode acontecer entre Varandas e Mendes e Ronaldo, é óbvio que se percebe que haverá aqui qualquer ligação mais próxima. Nós temos visto a mãe do Ronaldo, mais vezes em Alvalade, a dar a cara pela Fundação. Imagino que haja aqui alguns... Vimos Ronaldo até no outro dia, quando se falou do nome dele para o estádio de Alvalade, que eu não concordo absolutamente em nada. Acho que não, na Academia aceito, no estádio José Alvalade, acho que está muito bem o nome como o nosso estádio tem, e portanto que não concordo nada, apesar de todo o respeito que o Ronaldo merece, como tudo, como jogador, como pessoa, como aquilo que conquistou na vida. Da Academia, percebo, gosto dessa ligação, acho importante, acho que devemos ligá-la e aproveitá-la do ponto de vista, seja ela de marketing, de formação de jovens. Onde é que eu tenho mais receio? É na ligação desta direção, na forma como pode ser feito o negócio, no Mendes, porque têm mostrado que falham em algumas coisas, mas pronto, ainda é muito cedo para falar nisso, mas vamos ver o que é que o futuro nos dirá.
São aquelas coisas que nunca saberemos muito bem como é que poderão dar, mas obviamente acho que faz, na minha opinião, se me permitem, acho que faz todo o sentido a Academia, sim, chamar-se CR7, o estádio...
E faz sentido aproveitarmos a figura dele.
O estádio de Alvalade será sempre.
Claro.
Bem, o programa passa muito, muito rápido. Portanto, a todos aqueles que nos estão a ouvir em direto, o nosso obrigada por cá estarem. Obrigada também aos meus dois comentadores, obviamente.
Acho que obrigada... o Castro já não se vai despedir, porque o Castro acho que teve que sair abruptamente por uma questão que lhe aconteceu agora e, portanto, eu acho que ele já não regressa. Portanto, despedimos-nos nós.
Mas, de qualquer modo, cá ficou obrigada dele também. Temos a certeza absoluta disso. Portanto, obrigada a todos vocês que cá estiveram hoje a ouvir-nos. Obrigada a todos aqueles que nos vão ouvir ao longo desta semana. Para a semana cá estaremos. Obrigada, Pedro.
E obrigado a todos. E viva o Sporting.
Se algum dia não vires as nossas bandeiras, se algum dia o tambor não tocar, se algum dia a nossa voz tu não ouvires, então Sporting, o mundo vai acabar. Se algum dia se apagar a nossa chama, se algum dia a força nos faltar, se algum dia não ouvires que te amo, então Sporting, o mundo vai acabar.